Bezat Hashem, Daf Chav Tet, Tradu e Psachim. Estamos Daf Chav Chet Amud Bet, Daf Chav Chet no verso, na segunda linha de baixo para cima, no final da linha, Mani Matniti. No meio de um assunto, a explicação da nossa Mishnah. Em resumo, nossa Mishnah falou que é permitido ter proveito de um Hametz de um Goi depois de Pesach, é permitido também consumir esse Hametz depois de Pesach, é proibido ter proveito do Hametz do Yehudi depois de Pesach, e como se precisa consumir também é proibido. Isso é aparente falou nossa Mishnah. Agora vai lidar explicando com qual opinião vai a nossa Mishnah. Temos três opiniões nos sábios. Temos Rabi Yudá, Rabi Shimon e Rabi Yose Geli. Em resumo, Rabi Yudá sustenta, como vimos os apimos anteriores, que existe a proibição pela Torá de consumir Hametz na véspera de Pesach, em Pesach e depois de Pesach. Conforme Rabi Shimon, se existe a proibição de consumir Hametz pela Torá em Pesach, existe proibições rabínicas antes de Pesach, depois de Pesach. Rabi Yose Geli é uma outra opinião, um assunto um pouco diferente, se é permitido ter proveito do Hametz em Pesach ou não. Rabi Yose Geli ensina que é permitido ter proveito do Hametz em Pesach, dar para um animal consumir, por exemplo, vender para um goi o Hametz em Pesach, por exemplo. E os Hamim discutem com Rabi Yose Geli. Agora é uma varida, tentando explicar como, qual opinião vai a nossa Mishnah que fala que é permitido ter proveito do Hametz do Goi depois de Pesach e não do Yehudi. Para a mãe matente como quem vai a nossa Mishnah. Ira Biudá, se a nossa Mishnah vai como Ira Biudá, não pode ser. Hametz Stama Kamar, a filho de Nochri. Ira Biudá proibiu a pessoa de consumir Hametz depois de Pesach, aparentemente qualquer Hametz que passou Pesach, mesmo Hametz de um Goi. Então não pode ser que o sábio da nossa Mishnah Ira Biudá, a nossa Mishnah fala explicitamente que é permitido ter proveito do Hametz do Goi depois de Pesach. Vira Bishimon, se a nossa Mishnah é como Rabi Shimon, de Israel, Namem Mishra Kashari, Rabi Shimon diz que é permitido ter proveito e consumo do Hametz do Yehudi depois de Pesach. A Mishnah fala que é proibido, então não pode ser que a nossa Mishnah é como Rabi Shimon. Vira Biose Gli, se a nossa Mishnah é como Rabi Biose Gli, também não pode ser. Avirtoch Zmano Namem Mishra Kashari. Rabi Yose Geli permite ter proveito de um Israel, de um Yehudi, dentro de Pesach. A Mishnah fala que é proibido, só é permitido ter proveito do Hametz do Goi depois de Pesach. Então não pode ser que a Mishnah é como Rabi Yose Geli. Para ele falar algumas respostas, assim, explicando a nossa Mishnah. Amar Avraham Bar Yaakov, fala o sábio, Leolam Rabi Yudá, na verdade a nossa Mishnah vai como Rabi Yudá. A pergunta era, a nossa Mishnah permitiu ter proveito do Hametz de um Goi depois de Pesach? Aparentemente a vida é proibida. Uma novidade muito grande. Rabi Yudá associou a proibição de ter Hametz em Pesach com a proibição de consumir Hametz em Pesach. Mas se ordereia, do mesmo jeito que com relação à proibição de ter o Hametz em sua posse em Pesach, a pessoa não pode ter Hametz dele, Hametz de um Yehudi, porém a pessoa pode ter Hametz de um Goi, o Hametz do Egdesh em Pesach. Fala Baha da Kumara Koma, uma novidade muito grande. Af Seor de Achilá, também com relação à proibição de consumir Hametz, Shelchaya Tauchel, a proibição de consumir Hametz de um Yehudi, Avala Tauchel Shelachirim e Shelgavua, porque a pessoa pode consumir Hametz de um Goi ou Hametz do Egdesh. Fala Baha da Kumara, uma novidade muito grande, que será permitido consumir Hametz de um Goi e Hametz de Egdesh em Pesach. Com certeza é permitido consumir também depois de Pesach. Sendo assim, é permitido ter proveito do Hametz do Goi depois de Pesach e consumir o também depois de Pesach, também com a opinião de Rabi Yudá. Agora vai falar na continuação que Rabi Yudá voltou atrás, isso sendo que não é permitido consumir Hametz do Goi e Hametz do Yehudi em Pesach. Porém, essa é a hipótese. Agora eu vou explicar como ler a Mishnah conforme Rabi Yudá. O Betinu, o correto seria de Ibai Lelemitna, que a Mishnah ensinasse da Filo Betox Manomutar, que mesmo dentro de Pesach é permitido consumir o Hametz do Goi. Be'aná, o proveito, Be'adi Detana de Israel, e de passagem que a Mishnah fala que é proibido consumir o Hametz de um Yehudi depois de Pesach, La'achar Zmano, depois de Pesach, Tananavi de Nochri, La'achar Zmano, também ensinou a lei com relação ao Hametz do Goi depois de Pesach, que é permitido. Mesmo que seja permitido dentro de Pesach, mesmo consumo. Como vimos, a mulher vai voltar atrás nisso na frente. Essa é uma das explicações sobre a nossa Mishnah, que é o primeiro de Rabi Yudá, que sustenta que é permitido consumir Hametz do Goi, ou de Egdesh, em Pesach e depois de Pesach também. Rava Amar, ela tem uma outra explicação. Leolam Rabi Shimon. Na verdade, a nossa Mishnah é como Rabi Shimon. A pergunta era, Rabi Shimon permite consumir o Hametz Depois de Pesach, mesmo o chametz do Yehudi, a Mishnah fala que é proibido. E Rabi Shimon cansa canis. Rabi Shimon fez uma multa para essa pessoa. Oi, vai na lei, a Balirae, o Balimatze. Uma vez que essa pessoa transgrediu o preceito de Balirae e Balimatze, ele teve chametz de uma forma proibida em Pesach. Sendo assim, Rabi Shimon proibiu essa pessoa de ter proveito desse chametz depois de Pesach, me dera banana. Isso a Mishnah pensa em falar que é proibido ter proveito do chametz do Yehudi depois de Pesach por causa de uma multa. O chametz do goi considera permitido, que o goi não está obrigado a balirae ou balimatze. Então, a Mishnah maleirava, dá para entender a nossa Mishnah como Rava falou, que a nossa Mishnah é o pino de Rabi Shimon, Haini Dektani, por isso a Mishnah fala na continuação, Sheli Israel, Assura, é proibido ter proveito do chametz do Yehudi depois de Pesach, Mishum Sheneemar, a Mishnah justifica isso, porque se é sido no Pasuk, Loirae, que é proibido ter chametz em Pesach, então como multa, é proibido consumir esse chametz depois de Pesach. Ele é da Vacha Bar Yaakov, porém conforme a Vacha Bar Yaakov. Mishum lo yachel chametz mi baile. Porém conforme a Vacha Bar Yaakov, que está dizendo aqui na nossa Mishnah como Rabi Yehuda. Ele é proibido pela Torá consumir chametz depois de Pesach. Porque a Mishnah falou que o Pasuk que proíbe isso é o Pasuk de lo yachel chametz. A proibição de ter chametz em Pesach. Mishnah deve falar um outro Pasuk, lo yachel chametz. Chametz não pode ser consumido mesmo depois de Pesach. Aparentemente, a nossa mente não fala como Ravacha Bar Yaakov explicou o primeiro de Rabi Yehuda. Resposta. Misavata Seifa, que você entendeu que a Mishnah veio justificar o segundo Alahá. Alahá que é proibido ter proveito do Hametz do Yehudi depois de Pesach? Por causa de Loira Elechá, a proibição de ter Hametz em Pesach, Areisha Kai. A Mishnah veio justificar o primeiro caso. Ração Hametz do Goi. Veja que a Maris, a Mishnah pensou em falar Hametz Shelochri Shavar Alava Pesach. Um chametz de um goi depois de Pesach, mutar baná, é permitido ter proveito e consumir esse chametz. Mishum sheneemar, porque esse estudo no Pasuk, lo irae lecha, a pessoa não pode ter chametz do Yehudi em Pesach, shelchaya taroe, não tem chametz do Yehudi, aval taroe shelachirim e shelgavó, a primeira pessoa pode ter chametz de um goi, ou chametz do Ekdesh, consequentemente. Os chametz não proibiram ter proveito de um chametz de um goi depois de Pesach, por isso que não tem nenhuma proibição de ter um chametz de um goi em Pesach. Ve'alik seor da achila me seor de reia. Como Rabbi Chabarakov entendeu, que conforme Rabi Yehuda é permitido ter proveito do chametz do goi depois de Pesach, uma vez que a Torá associou a proibição de consumir chametz, seor de achila, com a proibição de ter chametz, seor de reia. Do mesmo jeito que com relação a seor de reia, só é proibido ter chametz do Yehudi, nem com relação ao consumo do chametz é a mesma coisa. Machloket Rava e Rabbi Chabarakov, agora vamos explicar melhor essa machloket. Ve'azuletamai. Rav e Ravacha Bar Yaakov vão paralelos a um outro ensinamento deles mesmos. De Itner, como foi ensinado. Aohel seor shelochri, shavar lava Pesach. É por isso que consome chametz do goi depois de Pesach. Ou seja, um chametz que o goi já tinha em Pesach. Qual é a alahá? Ele deveria Rav Yehuda. Qual foi o primeiro de Rav Yehuda? Rav Yehuda fala que é proibido ter proveito do chametz depois de Pesach. Qual é a alahá? Essa pessoa tem proveito do chametz do goi depois de Pesach. Rava amar loki. Rava fala que a pessoa tem que ser chicoteado com malkot, porque transgiu uma proibição de loi achel chametz, a pessoa de consumir chametz depois de Pesach também, conforme Rabi Yehuda. Veravacha Bar Yaakov, amar, Ravacha Bar Yaakov discutiu. Eno loki, ele não recebe as chicotadas. Por quê? Rava amar loki. Rava fala que a pessoa recebe as chicotadas. Loi alif, Rabi Yehuda seu da hilam e seu de reia. Fala Rava, Rabi Yehuda não aprendeu a proibição de consumir chametz, a proibição de possuir chametz. É proibido consumir qualquer chametz em Pesach e é permitido possuir chametz do goi em Pesach. Não é uma contradição. Veravacha Bar Yaakov, Maravacha Bar Yaakov discute com Rava. E no loque, a pessoa não recebe as chicotadas, por quê? E ali o Senhor da Hilam e o Senhor de Ria. A Bidá associou a proibição de consumir chametz com a proibição de possuir chametz. Mesmo jeito que a proibição de possuir chametz são o chametz do Yehudi, não o chametz do goi, também com relação ao consumo é a mesma coisa. Me fala, Ve'adar Biravacha Bar Yaakov Me'ai. Porém, Ravacha Bar Yaakov voltou atrás. Ele sente que conforme a opinião de Rabi Yehuda, é proibido consumir também chametz do goi, também chametz de Ekdesh, chametz dos bens do Betamigdash em Pesach. Deitando a prova disso de uma braita. Ao rei chametz de Ekdesh. Qual é a alahá? A pessoa consumiu em Pesach chametz de Ekdesh, chametz que era sagrado para o Betamigdash. Bamoed em Pesach, para Tanakama Ma'al, a pessoa profanou o Ekdesh. Ou seja, A pessoa que tem um proveito de Ekdesh, uma forma laica, uma forma proibida, ele tem que pagar Keren de Homesh e Asham Meilot. Tem que pagar o Keren, que é o preço do proveito, uma multa que é o Homesh, a quinta parte desse proveito que ele teve, ele paga como multa, e Asham Meilot, um Kurban, para perdoar esse pecado que ele fez, o pecado de Meila, profanação do sagrado. Isso se ele fez isso Beshogek, se ele fez isso sem saber que era proibido, se ele fez isso Bemezit, então ele só paga o preço do proveito que ele teve. O caso, a pessoa consumiu Hamed Jekdesh em Pesach. Será que ele tem que trazer o Asham Meilot? Tem que pagar a indenização? Keren, Homesh? Ou não? Tanakhava fala que sim, Ma'al. Veio Shomri, tem uma opinião que fala que não, Lo Ma'al. Ele não tem que pagar essas indenizações. Aparentemente, o motivo de Veio Shomri, uma opinião que fala que não tem que pagar as indenizações, é porque o conselho de Kamle Bederabamine, a pessoa consome Hametz em Pesach, Olenu Tachayav Karet, falece antes do tempo, seus filhos também, a proibição e um castigo muito grave. Tem um conceito que se a pessoa veja um mesmo ato, ele se obriga por dois castigos, Kamle Bederabamine, só damos o castigo mais grave para essa pessoa. No caso, essa pessoa Tachayav Karet e não tem que pagar as indenizações da Meila. Isso uma vez explicar, mas Yeshomrim, quem é essa opinião dos Yeshomrim que fala Lomar, não tem que pagar as indenizações da Meilá? Mas Rabi Yohan fala Rabi Yohan, Rabi Nehunia Benakanai. É a primeira de Rabi Nehunia Benakanai, detalhe como falava. Então, Rabi Nehunia Benakanai, aí eu sei, Yom Kippurim, que é Shabbat de Tashlumin. Rabi Nehunia Benakanai igualava Yom Kippur e Shabbat com relação a indenizações. Caso a pessoa acendeu, por exemplo, um armazém do próximo, prejudicando com certeza em Shabbat. A pessoa está chayav mitá por esse hilul Shabbat, esse descumprimento do Shabbat, e também está chayav nezikim, tem que pagar a indenização desse armazém que foi queimado. Porém, kamle bederaba mine. Todos concordam com relação a Shabbat, ele é condenado à morte, infelizmente, e não tem que pagar a indenização, ele recebe só o castigo mais grave. Binehunia Benakana vai além e fala também em Yom Kippur a mesma coisa. Não existe rio mitá em Yom Kippur, se a pessoa transige Yom Kippur lo além. Está chayav karet, mas não mitá. Binehunia Benakana fala que mesmo com relação ao karet é a mesma coisa. Mas Shabbat mitchayav benavshu patur minatashlumin, do mesmo com relação ao Shabbat. Essa pessoa é condenada à morte, infelizmente, e não tem que pagar a indenização. Alf Yom Kippur mitchayav benavshu, o patur mitashlumin também Yom Kippur a mesma coisa, está chayav karet. E não tem que pagar a indenização por esse armazém que ele queimou, por exemplo. Consequentemente, fala lá que, conforme a opinião de Rabi Nehunia Benakana, a pessoa consumiu Hametz de Ekdesh em Pesach. A pessoa não tem que pagar a indenização. Pois da Hayav Karet, que consumiu Hametz em Pesach, não tem que pagar a indenização, ou seja, a Meilá, o Asham Meilot, o Keren Homesh, para o Beit HaMikdash, para consumir algo de Ekdesh. E Tanakama discute com Rabi Nehunia Benakana. Tanakama sustenta que somente se fala Kamlei Bederav Mine, se a pessoa está chayav mitá, tem uma pena de morte, mas não se tem uma pena de karet, no caso a pessoa consumiu Hametz, está chayav karet. Essa é a primeira explicação dessa machloket, se a pessoa está chayav meilá ou não no Hametz do Ekdesh. Rabi tem uma outra explicação. Bepodita kodashim la'achilan leklavim kamifim. Tem uma outra machloket aqui. Com relação a pidion, resgate de algo sagrado. O caso clássico disso é que a pessoa designou certo animal para ser um corban, e esse animal virou defeituoso, virou balmum. É proibido sacrificar um animal balmum. Que a pessoa pode fazer um resgate, pidion. Ele resgata a espiritualidade, transferindo-a para dinheiro. O animal já não é mais sagrado, e o dinheiro é sagrado, ele tem que comprar um outro animal com esse dinheiro. Esse animal não é mais sagrado, a pessoa pode consumi-lo, fazer shritá e consumir essa carne. Porém, ele é um pouco sagrado ainda, mesmo que ele era sagrado. A questão é, será que podemos fazer o resgate e dar essa carne desse animal para os cachorros consumirem, ou vender essa carne para um goi, ou não? Tinha uma machloket com relação a isso, falando, essa machloket dessa braida, se a pessoa consumiu hametz de Ekdesh, se ele ma'al ou não ma'al, se ele tem que trazer o asham meilot ou não. Manda amar mal, conforme a opinião que fala que a pessoa tem que se trazer ao Shama e Lot para consumir Hametz de Ekdesh, Kassavar, ele ensina Podin et Akodashim la'achinan leklavim. Ele ensina que a pessoa poderia assim resgatar esse Ekdesh, para dar para animais consumir. O conceito é que a pessoa Zahra Meila, as indenizações por ter profanado algo sagrado, se ele usou de uma forma laica algum objeto do Beit HaMikdash que tem um valor monetário. O Hametz aparentemente não tem um valor monetário em Pesach, porque não serve nem para Achilá nem para Aná. Aqui estamos indo com o valor primeiro de Abion Segli, que é permitido ter proveito do Hametz em Pesach, dando para um animal consumir esse Hametz, por exemplo. Porém, esse Hametz é Ekdesh, é um Hametz sagrado do Beit HaMikdash. Sei que podemos resgatar esse Hametz em Pesach, tornando só um pouco sagrado, e dando esse Hametz para animais consumirem, sendo assim, esse Hametz tem valor monetário. E se a pessoa que usou esse Hametz de uma forma laica, ele profanou algo sagrado, que tem um valor monetário, Tachayav Bemeilá, Keren Chomesh, o preço do proveito, a multa, que é a quinta parte, a Shameilá também, o Mandamar Lomar, que foi o primeiro que fala que a pessoa não está Tachayav Meilá, não tem que trazer o Corban, por exemplo, Hassavar lhe sustenta El Podim. Ele sustenta que não podemos resgatar algo sagrado e dar para animais consumirem, ou vender para Goim, por exemplo. Porque a Kedushá, a espiritualidade desses objetos, obriga um certo respeito. A pessoa tem que fazer Shkita, consumi-lo, por exemplo, mas não vender para um Goi consumir. Consequentemente, a pessoa que consumiu Hametz de Ekdesh em Pesach, e não consumiu algo de valor, uma vez que não tem nenhum uso para esse Hametz em Pesach. Ele não tem que trazer o Shameilot, não tem que pagar o Keren Chomesh também. Assim explicou Rav Yosef essa breta. Continuamos a Gemara. Ravacha Barava Tanala. Ravacha Barava, ele ensinou esse ensinamento. Lehashmata Mishmei de Rav Yosef. Ensinamento em nome de Rav Yosef. Behalista, numa versão um pouco diferente. Dekule Ama, todos concordam. Esses dois sábios da breta com relação a Hametz de Ekdesh. Todos concordam que é proibido pegar algo que era sagrado, se resgatar essa espiritualidade e dar esse objeto para animais consumirem. É um desrespeito para Ekdesh. Todos concordam com isso? Mesmo assim, tem um sábio que falou que Ma'al, ele sim tem que trazer de Meilá, tem que trazer Keren Chomesh e Asham Meilot, mesmo que aparentemente esse Hametz não tem nenhum uso em Pesach. Por essa machloque dos sábios. Bidavar agorem le mamon que mamon dame. Uma relação com relação a algum objeto que não tem nenhum valor monetário agora, por isso a pessoa mantém esse objeto sem perdê-lo, ele vai ter um lucro futuro. Ou a pessoa que perderia esse objeto teria um prejuízo futuro? A questão é que mamon dame ou não. Será que esse objeto tem sim um valor monetário hoje ou não? O caso clássico disso, a pessoa fez um ekdesh de um certo animal, designou um certo animal para ser um corban. Conforme a Bishimona, essa pessoa tem uma responsabilidade sobre esse Corban. Mesmo que o Corban é um bem do Beit HaMikdash já é sagrado, mesmo se a pessoa tem uma responsabilidade, uma achrayut sobre esse animal. Fala a Bishimona, se a pessoa perde esse animal, ele tem que repor com outro animal. O caso é, por exemplo, que alguém roubou um Corban de outra pessoa. O Corban não é da pessoa. O Corban já é de Ekdesh, porém, a pessoa tem um prejuízo se ele perde esse corban, que ele tem que repor com outro animal. Será que esse ladrão roubou algo de valor, tem que pagar indenizações? Ou não, não roubou nada de valor dessa pessoa, roubou algo do Beit HaMikdash? Essa é a questão. A fica essa machloca entre os sábios. Bidavar agorim mamon que mamon dame. Mande amar ma'al. Conforme a opinião que fala que a pessoa tem que usar Hashem Meilot, Keren Chomesh, se ele consumiu Hametz de Ekdesh, Castavale sustenta. Davar agorem e mamon que mamon dame. Algo que gera um lucro para a pessoa tem um valor monetário já hoje. Mesma coisa com relação ao Hametz. O Hametz em Pesach não tem nenhum uso. A pessoa não pode dar também esse Hametz de Ekdesh para animais consumirem. Porque depois de Pesach, esse Hametz sim vai ter um uso. O Ekdesh pode vender esse Hametz para outra pessoa e lucrar esse valor. A questão é: será que a pessoa mal ou não? Ele profanou algo sagrado que tinha um valor monetário porque depois de Pesach vai ter um valor monetário ou não? Foi o primeiro que fala que Ma'al tem que trazer Hashem Meilot Keren Chomesh, dizendo aqui que Mamon Dami, que o Hametz tem sim um valor monetário já em Pesach, porque depois de Pesach, o Ekdesh, o Beit HaMikdash vai lucrar desse Hametz. O Mande Amar Lomar, conforme o primeiro que fala que Lomar, a pessoa não tem que trazer Hashem Meilot Keren Chomesh, Kassavar sustenta da Vara Gorim Mamon, Lav que Mamon Dami. Ele dizendo que algum objeto que causa um lucro futuro ou um prejuízo futuro, não por isso aconselho que tenha um valor monetário e não está real as indenizações de Meila. Isso fala agora uma outra explicação, qual é a marroga dos sábios da Braita, se existe Meila no Hametz de Gdesh ou não. Tem outra explicação. Ravacha Bar Yaakov, Amar Ravacha Bar Yaakov explicou, de Kuri Alma, todos sustentam, Davar Agorim Amon, que Mamon Dami. Todos concordam que algo que traz um lucro para a pessoa, mesmo que seja um lucro futuro, ou um prejuízo futuro, que é Mamon Dami, é considerado sim algo que tem um valor monetário. A razão é que deixa a pessoa ter que pagar as indenizações por ter usado algo sagrado, que tem um valor monetário, mesmo que seja um lucro futuro ou um prejuízo futuro para o Egdesh. Por mesmo assim, tem uma machloket aqui. Vá'achabe pluxo de Rabi Yudá ve Rabi Shimon kamefliga. Porém, aqui é a machloket entre Rabi Yudá e Rabi Shimon. Manda amar loma, conforme o primeiro que sustenta, que a pessoa que consumiu esse Hametz de Egdesh em Pesach não tem que pagar as indenizações de Meila, que Rabi Yudá. Ele vira como Rabi Yudá. Yudá é aquele que sustenta que o Hametz, depois de Pesach, é proibido. Mesmo o Hametz de Goim, mesmo o Hametz de Egdesh, aparentemente, é proibido. Consequentemente, a pessoa não fez alguma meilá, profanação de algo sagrado que tem um valor monetário, pelo menos depois de Pesach, é necessário exterminar esse Hametz. Manda amar ma'al, conforme a opinião que sustenta que a pessoa sim tem que trazer a chama e logo querem homesh, que Rabi Shimon, sustenta como Rabi Shimon, que o Hametz depois de Pesach é permitido, mesmo o Hametz do Goi, mesmo o Hametz de Ekdesh, mesmo o Hametz do Yehudi. Agora, amanhã eu explicar o primeiro de Avraham Bar Yaakov. Anteriormente, Avraham Bar Yaakov tinha explicado o primeiro de Rabi Yudá, que ele aprendeu o Seor da Achilá e Seor de Reiá, a proibição de consumir Hametz, a proibição de possuir Hametz. E assim como é permitido possuir Hametz de um Goi de Ekdesh, fala Avraham Bar Yaakov, é permitido também consumir Hametz do Goi de Ekdesh em Pesach. Você pergunta em Maná, que fala diferente, Avraham Bar Yaakov fala aqui, conforme o primeiro de Rabi Yudá, é proibido consumir Hametz de Ekdesh depois de Pesach. Considerado dentro de Pesach também é proibido. Veharavacha Bar Yaakov Udeamad Rabi Yudá Yalif Seor da Achilam Seor da Ereia. Ravacha Bar Yaakov foi aquele que falou, conforme o primeiro de Rabi Yudá, associamos a proibição de consumir Hametz à proibição de possuir Hametz, manter Hametz em Pesach. Ela Adar Be Ravacha Bar Yaakov Nai. Com certeza Ravacha Bar Yaakov voltou atrás. Isso não é que sim, é proibido consumir Hametz do Goi, de Ekdesh, em Pesach, depois de Pesach, conforme o primeiro de Rabi Yudá, sim. Fala agora uma outra explicação dessa machloka da Braita com relação a Hametz de Ekdesh. Ravash, Shemar fala Ravash, de Kule Alma en Podim. Todos concordam que é proibido resgatar algo de Ekdesh e dar para animais consumirem esse objeto. É um desrespeito para o Ekdesh. Vidavar Agorem Mamon, Lav Ki Mamon Dami. Todos também concordam que algum objeto que não tem nenhum valor monetário hoje, porém futuramente vai trazer um lucro para a pessoa, um prejuízo para a pessoa, se a pessoa perder, Lav Ki Mamon Dami, não tem um valor monetário hoje. Mesmo assim, tem uma opinião que sustenta que Ma'al, a pessoa consumiu Hametz de Ekdesh, em Pesach, Ma'al tem que pagar as indenizações, mas aparentemente que a pessoa não consumiu algo que tem um valor monetário em Pesach, Vechabi Plukta de Rabi Yosegli e Rabanan. Aqui é a Marroca, é sobre o primeiro de Rabi Yosegli e Rabanan, Kamifigen. Esses são os sábios que estão discutindo. Mande Amar Ma'al, conforme o sábio que estuda aqui Ma'al, a pessoa tem que pagar as indenizações por ter consumido algo sagrado do Bet HaMikdash. Que Rabi Yosegli, que estuda como Rabi Yosegli, que sustenta, que permitiu ter proibido do Hametz em Pesach. Está certo que a pessoa não pode dar para um animal consumir esse Hametz de Ekdesh depois que a pessoa vai fazer o resgate. A pessoa também não pode vender esse Hametz para um Goi, mas se você ainda acha que a pessoa pode pegar esse Hametz conforme a Bíblia Seglili e acender um forno com esse Hametz, por exemplo. Sendo assim, a pessoa sim consumiu algo do Bet HaMikdash que tinha um valor monetário. O Hametz poderia ser servido como lenha. O Ekdesh poderia vender esse Hametz para alguma pessoa e lucrar esse valor da lenha. E a pessoa consumiu isso, profanou algo sagrado que tem um valor monetário, tem que pagar as indenizações. O manda marlo ma'al, conforme a Bíblia que sustenta que a pessoa consumiu esse Hametz de Ekdesh não tem que pagar as indenizações e o acham meilot, que da banan, sustenta como hachamim, que fala aos hachamim que a pessoa não pode ter nenhum proveito do Hametz em Pesach. O Hametz não tem nenhum valor monetário e a pessoa que teve proveito disso não tem que pagar nenhuma indenização. Várias explicações, como explicar essa braita, se a pessoa tem que pagar sim as indenizações por Ker Homesh e acham meilot, se a pessoa consumiu o Hametz de Ekdesh em Pesach. Amara continua a Gemara um outro assunto com relação a bitur, anulação de algo proibido dentro de uma mistura permitida, com relação ao Hametz. Pela Torá existe bitur berov acharel rabim leatot. A Torá fala que a maioria sempre fixa, ou seja, termina uma mistura de algo proibido com maioria permitida, a maioria permitida é mais dominante e anula a minoria. Se usamos uma partícula proibida que é dentro de duas permitidas, anularíamos essa partícula proibida, seria permitido consumir toda essa mistura pela Torá. Os rim proibiram ter proveito do sabor da partícula proibida também. Mesmo que anularemos a partícula, porém o sabor ainda se percebe e é proibido. Os rim avaliaram que temos 60 vezes mais partículas permitidas do que proibidas, não se sente também o sabor da partícula proibida. E é permitido consumir toda essa mistura. Qual é a halakha numa situação que caiu min bemino? Uma partícula proibida caiu dentro de uma mistura permitida, bem da mesma espécie. Por exemplo, carne de nevelá, carne de um animal não kasher, caiu junto com carne de animal kasher, carne de shchutá. Agora, os sabores não se conflitam. Temos o mesmo sabor com relação à carne de nevelá e carne de shchutá. Aqui é diferente, os sábios já discutiram se existe bitur bexixim ou não. Anulamos essa partícula proibida dentro de 60 permitidas. A Bíblia dá sucedida que min beminó no bater. Não podemos anular uma partícula proibida dentro de uma mistura permitida se temos o mesmo sabor das duas partículas. Temos que ter um conflito entre os sabores para que o sabor permitido anule o sabor proibido. Temos o mesmo sabor, não existe um conflito entre esses sabores e o sabor ainda é percebido, mesmo o sabor da nevelá, fala Agmará. Os Ramim discutem com Rabi Yudá, falam os Ramim que mesmo com relação a Min Beminó, uma mistura de mesmas espécies, parte permitida, parte proibida, de Bitur Bexuxim, 60 vezes mais permitido do que proibido, anulamos a parte proibida. Existe uma outra machloket, Rav Shmuel e Rabi Yohanan de Reish Lakish. Com relação a quais proibições é proibido Min Beminó conforme Rabi Yudá? A Mishnah fala em Masechet Avodah Zarah que Min Beminó Bemashu, temos um pouco de algo proibido, que é na mesma espécie permitida, proíbe toda essa mistura independente da quantidade de partículas permitidas. Com relação a qual halakha isso foi dito? Fala Rabi Shmuel, isso foi dito com relação a todas as halakhot, todas as proibições. Rabi Yohanan e Reish Lakish falaram que não. Isso foi dito com relação a Yain Neser, o vinho do Goi, que é proibido, e Tever, frutas que não foram tiradas do Moto Mastrot, com relação a essas espécies, Min Beminó e Nobatel. Min Beminó e Bemacho, temos uma partícula proibida de uma mistura muito grande, proibir toda essa mistura. Porém, com relação a outras proibições, fala Rabi Yohanan e Reish Lakish, existe sim Bitur Bexuxim, mesmo quando temos Min Beminó, as mesmas espécies. Isso fala nos Rahamim. Qual seria a halakha com relação ao Hametz? Temos três opiniões da Gemara com relação ao Hametz: Rav Shmuel e Rabi Yohanan. Fala a Gemara, fala Rav. Hametz Bezmano. Se cair uma partícula de Hametz numa mistura permitida, dentro de Pesach, Ben Beminó, Ben Shelo Beminó, mesmo que caia numa mesma espécie, por exemplo, caiu Hametz numa mistura de Matzah, a mesma espécie do que o Hametz. Ben Shelo Beminó, mesmo que o Hametz se misturou com outra espécie, como verduras. Assur é proibido consumir toda essa mistura, independente da quantidade, não tem Bitur Bexuxim. Agora isso fica na frente de todas as opiniões. Shelo Bezmano, se misturou Hametz depois de pesar com uma mistura permitida, Beminó Assur, se misturou com uma mesma espécie, como pão permitido, pão que foi fabricado depois de pesar, ou matzá, Assur proíbe toda essa mistura. Shelo Beminó, se o Hametz se misturou com uma outra espécie, com verduras depois de Pesach, Mutar, é permitido ter proveito dessa mistura. Se conforme Rav, se o Hametz se misturou em Pesach, sempre proíbe essa mistura. Se o Hametz se misturou depois de Pesach, se misturou na mesma espécie, proíbe. Se misturou em uma espécie diferente, como verduras, existe Bitur Bexuxim. Permítanme además que cómo se trata esto que Rav falou. Y le llama bien 80. Si se trata que el sabor del jamés es perceptible, no puede ser. Shelob ismano, shelob minó mutar. Se cae una partícula de jamés a mistura permitida, después de pesar es permitido. Ay, ay, iftama. El sabor del jamés es perceptible, considera prohibido. Y lo ve macho, debe ser que caiu uma partícula insignificante que não tem nenhum sabor, uma mistura permitida. Explica como era. Hametz bismano, ben bemino, ben shelo bemino, assur. Se caiu uma partícula que não dá gosto, tanto se caiu bemino, na mesma espécie, como matzá, em Pesach, ou shelo bemino, ou em verduras, em Pesach, assur é proibido, independente do sabor. Por quê? Ravetamei. Rav vai começar com sua opinião em outra ocasião, de Rav Yishmur da Metarvai, que Rav Yishmur falou na mesma alaha, Kol Yisurin Sheba Turah, todas as proibições da Turah, Bemino Bemashu, se cair uma mistura, uma partícula proibida dentro de uma mistura permitida, Bemashu, mesmo que caia uma partícula que não tem nenhum sabor, é proibido, consequentemente é proibido consumir a mistura que caiu Hametz, uma mistura permitida em Pesach Bemashu, que caiu Min Bemino. Porém, porque Rav proibiu Min Shelob Bemino em Pesach? Shelob Bemino, se caiu uma partícula de Hametz entre outras espécies com verduras, Benotenta, falará o Shmuel, que tudo depende do sabor, se você sente o sabor do Hametz é proibido, se você não sente o sabor do Hametz é permitido, e os sábios avaliaram que se não se sente mais o sabor do Hametz, temos Bitur Bechishim, 60 vezes mais outra espécie. Por que Rav proibiu essa mistura de Min Shelob Bemino em Pesach? Rav Gazar Hametz Bismano Shelob Bemino Atub Mino. Fala, Gmará. Rav fez uma cerca rabínica, proibiu Hametz em Pesach, ou seja, o Hametz que caiu Shelob Bemino em outra espécie, como verduras, mesmo que seja permitido o Bexixim. Atub, uma cerca rabínica, Mino. Porque a pessoa não chega a construir uma mistura de Hametz e matzá em Pesach, por exemplo, que não existe bitu. Continua, agora explicando a opinião de Rav. Vexelô bismano, com relação ao Hametz depois de Pesach, Bemino Assur, é proibido consumir essa mistura, se o Hametz caiu com a mesma espécie, como o Hametz permitido, ou matzá, é proibido por quê? Que Rav Yudá, com a opinião de Rav Yudá, que sustenta que é proibido consumir o Hametz depois de Pesach pela Torá, sendo assim, não existe bitu, com Min Bemino, e não bater conforme Rav, não quer alahá. Vexelob bemino mutar, porém é permitido sim consumir a mistura entre Hametz e outra espécie com verduras depois de Pesach. Por quê? Vexelob ismano, vexelob bemino, atumino, kule aelo gazrin. Que mesmo que Rav fez uma cerca rabínica proibindo min xelob bemino em Pesach, ou seja, quando Hametz se misturou com outra espécie em Pesach, porque a pessoa não chega a consumir min bemino, como vimos, em Pesach, porém, depois de Pesach, ele não fez a cerca rabínica e permitiu Min Shelob Bemino depois de Pesach. Essa é a opinião de Rav. No final, vamos resumir todas as opiniões. Shmuel Amar, a opinião de Shmuel é diferente. Hametz Bismano Bemino Asur. Fala Shmuel que se o Hametz misturou em Pesach Bemino, na mesma espécie, com o Matzá, Asur é proibido, independente se tem sabor ou não. Shelob Bemino, se o Hametz se misturou com outra espécie, com verduras, mutar é permitido essa mistura Bexixim. Temos 60 vezes mais verduras do que Hametz, se anula o Hametz, que não sente o sabor mais. Aqui já se vê uma machloca entre Rav e Shmuel, já fez uma cerca rabênica proibindo Min Shelob Bemino em Pesach, Hametz que se misturou com outra espécie em Pesach, que não tem Bitur, para que a pessoa não chegue a permitir Min Bemino. Shmuel discute e fala que não tem essa cerca rabênica, é permitindo Min Shelob Bemino em Pesach, se tem Bitur Bexixim. Shelob Bismano, depois de Pesach, Ben Bemino, Ben Shelob Bemino Mutar. Fala Shmuel, diferente de Rav também aqui. Depois de Pesach, existe sim Bitur. Ben Bemino, mesmo que o Hametz se misturou com Matzá, existe Bitur Bexixim, ou com Lob Bemino, com outra espécie como verduras, carne, Mutar é permitido. Vamos ver por que é permitido. Hametz Bismano, Bemino Assur. É proibido consumir essa mistura entre Hametz e Matzá em Pesach. Não tem nenhum bitur, mesmo de Bexixim. Shmuel também. Shmuel vai começar a própria opinião. De Rav e Shmuel da Mitarvai. Que Rav e Shmuel falaram o mesmo ensinamento. Kol Yisurin Sheba Turah. todas as proibições da Torá bemino assurim, bemacho. Se misturou com a mesma espécie, é proibida essa mesma espécie, independente da quantidade, não tem permissão de xixim, porque mesmo que não tenha um sabor, é proibido. Shelo bemino, se o hametz, outra proibição, se misturou com outra espécie, benoten tam, tudo depende se tem um sabor ou não. Você fala, Gmará, por isso, shelo beminam, atuminam logazar. Shmuel não fez uma cerca rabínica proibindo a mistura de hametz e verduras, para que a pessoa não chegue a consumir a mistura de hametz e matzah, que é min bemino. Ele não fez a cerca rabínica, tudo depende de benoten tam, se tem o sabor de hametz ou não, e normalmente isso significa bitul bexixi. Shelo bismano, ben beminam, ben shelo beminam mutarim. Shmuel fala que depois de pensar, mesmo que o hametz se misturou com matzah ou hametz permitido, bem, se eliminar, mesmo que o hametz se misturou com verduras, outra espécie, mutarim é sempre permitido. Por quê? Que Rabi Shimon, como Rabi Shimon sustenta. Ou seja, permite o que Rav proíbe, se misturou, min beminou depois de Pesach. Hametz e matzah, hametz e hametz permitido. O motivo é porque Rav sustenta como Rabi Yudá, que proíbe o consumo do hametz pela Torá depois de Pesach. Por isso, Shmuel facilita a Alahá, mesmo min beminou, é permitido depois de Pesach. Como Rabi Shimon, Rabi Shimon sendo que não existe nenhuma proibição de consumir o hametz depois de Pesach. Tudo que Rabi Shimon falou que é proibido por causa de uma multa, um knas. Rabi Shimon só multou a pessoa se ele tem hametz visível. Se tem uma mistura de hametz, é permitido. Mesmo min beminou, mesmo benoten tam, porque ele tem com sabor de hametz, essa mistura é permitido. Essa é a opinião de Shmuel. Vamos resumir depois as opiniões. Rabi Yochanan, mas fala Rabi Yochanan, hametz bismano, ben beminou, ben shelo beminou assur, fala Rabi Yochanan, hametz em Pesach, que se misturou beminou com matzah, com a mesma espécie, ou com outra espécie, com verduras, assur benotenta, tudo depende se tem um sabor ou não tem um sabor de hametz. Aqui, a Biohan já discute com o Rav Shmuel também. Rav Shmuel ensinou que existe a proibição de min beminou bemacho, independente do sabor, é proibido. E a Biohan fala que depende sim do sabor. Também agora vou explicar. Shelobis manossi, o hametz se misturou depois de Pesach, ben beminan, mesmo que se misturou com a mesma espécie, com hametz ou matzah, ben shelo beminan ou com outra espécie, mutar é permitido. Aqui se vê que o Rebbe Yochanan concorda com Shmuel, como vimos anteriormente. Vou explicar como era. Hametz bismanou, ben beminou, ben shelo beminou, ben otenta. Fala o Rebbe Yochanan que se o hametz se misturou, beminou, com a mesma espécie, já em Pesach se misturou com matzah, que é permitido, ou shelo beminou, com verduras, outra espécie, como carne, benotenta, tudo depende se tem um sabor de hametz ou não. Se tem um sabor é proibido, se não tem um sabor é permitido. Por quê? Rabi Yochanan também. Rabi Yochanan vai com sua opinião em outra ocasião de Rabi Yochanan e Reish Lakish. De Amitalvai, Rabi Yochanan e Reish Lakish falam o mesmo ensinamento. Kol Yisurin Shebatra, todas as proibições da Torá, ben beminan, ben shelo beminan, mesmo que se misturaram com a mesma espécie ou espécies diferentes, benotentam. Tudo depende de ter o sabor do partícula proibida ou não. Se tem o sabor é proibido, se não tem o sabor é permitido. Biuchan e Reish Lakish discutem com Rav Shmuel, como vimos anteriormente. Biuchan e Reish Lakish só sustenta que min beminu bemacho, que é proibido consumir a mistura de min beminu, a mesma espécie, se tem uma partícula proibida, é suficiente para proibir mil partículas permitidas, por exemplo. Isso só se aplica com relação a Yain Nesser, o vinho do Goi e Tevel, as frutas que não foram tiradas por um outro mastro. Porém, Hametz, outras proibições, e sim o Bitur Bexixim, Benotenta, enquanto não tem o sabor da partícula proibida, é permitido consumir essa mistura. Consequentemente, é permitido sim consumir a mistura de Hametz em Pesach, que se mistura em Min Beminô, a mesma espécie, Benotenta, se não tem o sabor do Hametz, só tem o sabor da matzá, é permitido. Shelo bismano, com relação ao hametz, depois de pensar bem eliminou, bem shelo eliminou, mesmo que se misturou com a mesma espécie ou espécies diferentes, mutarim é permitido, que é bishimo. É permitido mesmo que temos o sabor de hametz, é permitido depois de pensar, como o primeiro de bishimo, que sustenta a bishimo, que pela Torá é permitido consumir o hametz depois de pensar, só é proibido por causa de uma multa rabínica, como vimos. E os Hamim não proibiram, não fizeram uma multa, a pessoa tem hametz não visível, hametz misturado. E o Hametz não é como Shmuel, que é Alahá como Rabi Shimon, e Rav falou Alahá como Rabi Yudá. Resumindo as opiniões, conforme a opinião de Rav, em Pesach, tanto o Min Bemino quanto o Min Shelo Bemino é proibido. Min Bemino é proibido porque, conforme Rav e também Shmuel, Min Bemino é no bater, não existe anulação de Min Bemino a mesma espécie. E Rav fez uma cerca ramínica Min Shelo Bemino para a pessoa não chegar a consumir Min Bemino, como vimos. Depois de Pesach, Min Bemino é proibido conforme Rav, criar-se na Laha com Rabi Yudá, que existe a proibição pela Torá de consumir Hametz depois de Pesach. Ele não fez uma cerca ramínica proibindo Min Shelo Bemino depois de Pesach. Essa é a opinião de Rav. Shmuel concorda com Rav que se o Hametz se misturou em Pesach Bemino, é proibido. Porque também Shmuel está dizendo que Min Bemino é no Batel. A mesma espécie não se anula, mesmo que temos uma quantidade muito grande de partículas permitidas. Porém, Shmuel discutiu com Rav. Shmuel não fez uma cerca ramínica proibindo Min Shelo Bemino, ato para a pessoa não chegar a consumir Min Bemino. Falação é Hametz depois de Pesach. Mesmo Min Bemino, mesmo Min Shelo Bemino, é permitido. Shmuel ensina com Alahá como Rabi Shimon. Toda a proibição de consumir Hametz depois de Pesach é uma multa. E Rabi Shimon não fez a multa com relação à mistura de Hametz, só com relação a Hametz visível. E Rabi Hanan discute também com o Rav, também com o Shmuel com relação à mistura de Hametz em Pesach. Fala Rabi Hanan que mesmo Min Bemino, mesmo Min Shelo Bemino, Benotem Tam. Tudo depende se tem o sabor de Hametz ou não. Se o sabor de Hametz é proibido, se não tem o sabor de Hametz é permitido, normalmente isso é Bitul Bexixi. Porém, com relação a Hametz depois de Pesach, Rabi Hanan e Shmuel concordam que mesmo Min Bemino, mesmo Min Shelo Bemino, é permitido, porque ela é como Rabi Shimon, que Rabi Shimon só multou a pessoa que tem Hametz visível depois de Pesach, não se tem uma mistura de Hametz. Isso que falar que é uma das três opiniões, que está chamando novo, dá para novos conceitos. Brujado na Elulam. Amém, ve amém.